Estamos aqui com o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. O tema é transgressões na moda e o novo normal, e estamos vivendo uma parte desse novo normal aqui. Tudo ok no ar. Legal, pessoal. Obrigada por quem esperou aí uns minutinhos. Então, como eu falei, eu estou aqui com o Elcio Fabri, que é um grande amigo. Vocês devem pensar, nossa, a menina acha que tem vários amigos, aí todo mundo é grande amigo. A gente que vivencia esse mundo de pesquisa, de design, e tem ideias em sintonia, acaba se aproximando, né? Você acaba se tornando amigo mesmo. Isso é muito gostoso.
E eu sei que você valoriza isso. Eu sei que você diferencia. Colega de amigo, obrigado pela consideração.
Sim, muito obrigada. Agradeço a sua presença, seu domingo também. Obrigada, ouvintes que estão aí acompanhando a gente. Obrigada. Agradeço também o apoio do Design ao Vivo. E vamos continuar a nossa conversa, né? Eu estava aqui, o Elcio estava nos esclarecendo a relação da moda com o novo normal e já trouxe até para algumas questões desse ano que a gente vivenciou, né? Esse ano que esse termo novo normal se tornou recorrente, né? E até uma questão, o Elcio, você já trouxe, né, as questões da importância da transgressão. Eu quero chegar aí. E eu quero voltar para as questões dos anos de 2020 também, mas você estava falando da importância da transgressão. Até, pelo que eu sei, a sua pesquisa ela vai mais sobre a transgressão do que sobre o normal, né? Você entende que, pelo que você está falando e o que eu entendo, mas que a moda tem uma relação de normalidade, então momentos em que algo se torna normal, seja um vestuário, uma gíria, às vezes até um discurso, né, um modo de se pensar, e aí vem algo e muda, né? E são, acho que, vários níveis que isso acontece, né? De não que seja só uma ideia, só uma roupa, né, que a gente use. São vários normais acontecendo e várias transgressões. É o jeito que eu vejo. Mas você pode discordar, logicamente. Você acha que a transgressão ela tem esse papel na moda da mudança? Ou tem, além disso, outros papéis? Como que você vê esse papel da transgressão na moda?
Eu acredito, Gabi, que a transgressão é uma força que faz a roda girar, faz a coisa mudar. Né? Eu acho que durante muito tempo, pelo menos a gente que estudou moda, vou falar de uma moda de um ponto de vista um pouco mais tradicional, eu estou na frente de uma estante de livros de moda. Né? E eu estou vendo que os livros que eu tenho aqui atrás de mim, muitos venceram. Que aquele pensamento, né, sobre moda que está ali dito não é mais aquilo, virou história. Né? Então, eu acho que é a transgressão que faz com que as pessoas questionem as coisas e que as coisas mudem, de certa maneira. Então, eu vejo que nesse ano, 2020, você está utilizando essa expressão, ela foi muito radical para a gente que trabalha com moda. A gente já vinha no movimento, por exemplo, de questionar a indústria do fast fashion, né? As marcas produzindo sem pensar muito, né? Grandes produções, trabalho escravo, etc. Isso não é uma coisa de hoje. A gente já tem feito isso já talvez quase 10 anos discutindo esse assunto para falar de um outro movimento, que é um movimento que começou, de certa forma, transgressor. Eu lembro que quando eu participava de alguns congressos na área de moda, falando disso, as pessoas pareciam que estavam assim, duvidando desse movimento que cresceu muito.
Que é a questão da moda sustentável, você diz, assim?
Exatamente. Uhum. Que é um tipo, já que a gente está falando de moda, do ponto de vista de design e de moda, é um tipo de transgressão que começa, às vezes, pequeno, né? E que vai ganhando uma força por uma série de motivos, né? No caso do slow fashion ou da sustentabilidade na moda, por conta de questões ambientais, de questões humanas, de trabalho escravo, etc. né, e que ganham força hoje em dia ao ponto de a gente está falando muito hoje em dia, por exemplo, de roupas de segunda mão, desse aproveitamento, de você se relacionar afetivamente com aquela peça de roupa, de você não trocar de roupa com tanta frequência. Então, eu estou falando de pequenas transgressões que fazem com que esse sistema mude. Estou falando do campo da moda, mas isso a gente pode replicar para outras áreas aí que envolvem cultura. Então, eu acredito que a transgressão é importante. Há pessoas que pensem diferente. Até porque a gente vive num sistema cultural que considera somente dois os opostos, né? Alto e baixo, gordo e magro, rico e pobre, feio e bonito. E, na realidade, a gente sabe que o mundo não é assim, só desses dois opostos, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades no meio disso, né? Então, eu acho que tudo que sai desses opostos tem de ser uma pequena transgressão. E é isso que eu valorizo. Daí você falou da minha pesquisa agora há pouco, né? Eu comecei a pensar, a primeira coisa que eu penso, assim, é que a moda caiu no meu colo, assim. Porque de infância existia aquela coisa, homem não faz moda, homem não se envolve com moda. Então, eu tinha medo de moda. Como que eu vou fazer moda? Como é que eu vou me interessar por isso? E eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de folhear revista de manequim, revista Cláudia, eu gostava, me interessava esse assunto. Eu tinha duas tias costureiras. Eu tinha uma tia costureira que era... Ela era famosa.
Ah,
na cidade aqui.
Que legal.
Ela era costureira de vestido de noiva ali no Batel. Então, ela fazia vestido de noiva, de festa, etc. Então, a minha infância toda foi muito próxima essa casa da minha tia. E era no pé mesmo da máquina. Assim, eu via ela desenhar na cadernetinha alguma coisa. Eu via ela fazer o vestido de noiva, etc. Então, eu gostava daquilo, me atraía isso, mas ao mesmo tempo eu não podia gostar disso porque não era uma coisa de meninos. Então, aí já começa um pensamento de transgressão, né? Daí fui fazer design, fui estudar design, uma coisa próxima a isso. Deixei a moda de lado, mas um dia disseram assim, Elcio, eu quero que você dê aula de metodologia de design de moda. Eu falei, como? Eu não entendo disso, não posso fazer isso. Daí a professora que me convidou, foi uma coordenadora do curso, e falou assim, vocês sabem, você é designer de embalagem. Eu tinha uma especialização em design de embalagem. A embalagem é a roupa, a roupa é a embalagem do corpo. E daí eu fui começando a aceitar e de repente doeu aqui afundado em moda, estudando moda e me envolvendo com moda. Só que eu não prestava atenção na estética do belo, do equilíbrio. Eu sempre questionava isso. Quando eu tinha aula de história da arte, por exemplo, até na PUC, etc. Eu ia também para o outro lado. Eu ia para o lado do grotesco, daquilo que não era considerado belo. E daí eu comecei a olhar também para essas transgressões. Então a minha pesquisa mais recente tem a ver com isso, com o estranho, com aquilo que não é hegemonicamente belo. Então, eu considero que isso. Então, comecei a prestar atenção em designers de moda, principalmente os internacionais, que trabalhavam com essa narrativa do estranho. Daí me aproximei de um designer chamado Alexander McQueen, faleceu em 2010. Mas
Alexander McQueen no Spotify.
Era um nome importante.
Adorei!
Stop, Alexa! Stop!
Sensacional, tem tudo a ver!
Desculpe!
Amei! Essa intervenção de uma inteligência artificial!
Tem a ver!
Tem a ver!
Então, fui começando a me aproximar dessas, inclusive, de tecnologias, inteligência artificial. Eu fui estudar o que se chama de pós-humano, de transhumano, que é essa questão da conjugação do corpo humano com novas tecnologias. E daí surge o estranho, aquilo que é estranho. Então, uma pessoa com prótese, com óculos, com uma perna mecânica, enfim, a gente começa a se deparar com uma série de intervenções da tecnologia nos corpos que fazem com que esses corpos não sejam os normais.
Certo.
Então, o meu contato com o normal foi por meio dessas transgressões, principalmente por conta da moda e por conta da tecnologia. Então, é uma coisa que eu sou apaixonado.
E você acha que esse discurso do novo normal, o que você acha de fato que mudou esse ano, ou que vinha mudando e esse ano catalisou, fortaleceu com a pandemia? Seja na moda ou fora na moda, porque afinal de contas a moda não é só vestuário, né? Isso que você está falando de alguma maneira, né? São essas, são essas mudanças, né, na sociedade. Mas o que você acha, Elcio, que então é o novo normal? Porque você falou de tecnologia, eu me lembrei isso que a gente está fazendo hoje, né? As pessoas vendo aqui o quarto da minha filha, que é onde eu consigo fazer a live, né? A gente entrando na casa dos outros por meio das câmeras, a gente sendo vigiado, isso eu percebo que reforçou esse ano. Você percebe mais algumas coisas? Ou concorda comigo? Como que você vê?
Eu acho que tem várias coisas para a gente aproveitar, comentar e aprender com isso. No campo da moda, eu acho que uma das coisas que a gente teve que se acostumar, até para quem tem marca, para quem trabalha com isso, é a questão como fazer as coisas no momento em que você tem que ficar em casa, né? A gente que é professor sabe que a gente trabalha com projeto de moda, a gente ensina a projetar, a gente ensina a criar, e tem um momento em que a pessoa tem que materializar isso. Como é que eu materializo aquela criação? Criar uma coleção de roupas. Como é que eu faço isso, estando à distância, né? Então, a gente viveu um momento de adaptação em termos de tecnologia, máquina de costura, equipamento para fazer isso. Um momento em que a gente teve que se adaptar com relação a materiais também. Uhum. Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou transformar, né, uma ideia numa coisa que é tangível? Eu estava assistindo até uns vídeos sobre São Paulo Fashion Week, que aconteceu acho que 2 meses atrás, uhum, né, e que foi o São Paulo Fashion Week, que é a principal semana de moda do país, foi digital, né? Então,
sim,
algumas marcas mostraram, filmaram o desfile, outras fizeram documentário, outras fizeram um audiovisual, mas o que eu ouvi falar é que muitas tiveram que adaptar a questão de material fazer isso. Eles tiveram que buscar peças na coleção passada, né, reaproveitar material. Daí começa a aparecer esse R, né, reciclagem, reaproveitamento,
uhum,
enfim, que está ligado à sustentabilidade. Então, eu acho que esse é um aspecto importante para a gente prestar atenção. E que talvez a gente continue vivendo esse momento, né?
Uhum.
Dessa coisa, dessa conjugação híbrida, né, do analógico com o digital. Estou falando do campo da moda.
Sim.
Por outro lado, a gente teve que assumir a tecnologia na nossa vida, nas nossas vidas, né? E quando a gente fala de moda, e você falou bem, né, não é só roupa, não está falando só de vestuário, está falando de cultura, está falando de comportamento das pessoas. E aí, assim, essa questão de como a gente se relaciona digitalmente. Então, eu vejo, por exemplo, várias gerações, né, de pessoas, desde as mais jovens até as mais idosas, né,
uhum,
tendo que se adaptar a esse cenário em que você não tem mais o toque, você não tem mais o abraço. Eu, pelo menos, eu moro sozinho, eu abraço os meus gatos. Falei que eu sou gateiro,
uhum,
né? Mas por um bom tempo eu não vi minha família, não abracei meus pais, não, sabe? Então a uhum gente teve que se adaptar com isso também, com essa coisa da gestualidade, do afeto, e que isso vai envolver os nossos corpos. Então as pessoas estão tendo que se controlar muito, assim, nossa, eu preciso de um afeto, eu preciso abraçar, eu preciso. Isso que a gente vê, por exemplo, na minha opinião, as pessoas indo para a rua, é essa coisa de não, talvez não conseguir controlar essa ausência desse contato, sim, físico, que é importante. Então, a gente teve que se acostumar com essa coisa do digital. Por outro lado, Eu acho que isso é uma oportunidade.
Uhum.
Eu tenho acompanhado, por exemplo, das redes sociais, o TikTok. Até fiquei viciado em TikTok. Agora, antes de dormir, fica vendo TikTok, aquelas piadinhas e tal, aqueles memes. Mas eu tenho visto, por exemplo, nessa pesquisa para mim, da transgressão e do estranho, que pessoas que não tinham visibilidade anteriormente ganham uma visibilidade por conta da tecnologia das redes sociais.
Uhum. Né?
Então, pessoas, às vezes, que têm próteses, né? Pessoas que têm... Às vezes, pessoas que são, dentro da normalidade da plástica, rosto, corpo, corpão, etc., né? Mulheres mais saradas e tal, mas eu estou seguindo uma modelo, uma menina, que ela tem uma perna mecânica, ela mostra como é a vida dela com essa prótese. Tem um outro sujeito que eu também tenho prestado atenção, que ele também, ele é todo fortão, assim, plasticamente, dentro daqueles padrões normativos, mas ele tem uma bolsa de colostomia. E ele faz uma série de posts mostrando isso, como é essa vida. Então, eu vejo que esse mundo digital, principalmente enfatizado pelas redes sociais, dá essa visibilidade que eu acho que é uma transgressão, porque está quebrando aquele código normativo que envolve, inclusive, moda, né, que envolve códigos estéticos, etc.
E no ambiente que começou, né, Elcio, com as pessoas querendo ser perfeitas, começou não. Eu vejo, assim, um Instagram e outros lugares da internet como uma, muitas vezes, fortalecendo isso de que os momentos têm que ser perfeitos, né? A minha comida não é só gostosa, ela é linda. Ah, eu tô aqui estudando lindamente, né? Como se a gente ficasse em casa, assim, eu passei batom hoje por causa do programa, eu não fico aqui de batom, né? Então, é muito legal isso que você tá falando de ter uma corrente que transgride também essa, isso que é chamado de beleza, né? Isso que é, ela traz novos normais de alguma maneira. Muito bacana isso.
Por isso que eu questiono a palavra normal. Daí quando deu aquele probleminha lá no começo, eu até escrevi aqui, né? Que nesse novo normal, que a gente fez questão de sempre estar colocando entre aspas, a gente pensar sobre, né? E eu acho que isso tem até um papel importante nosso como designers, né? Pensar sobre o mundo. A gente é meio filósofo hoje em dia também, né?
Sim.
Que a gente tem que admitir o erro.
Perfeito.
A gente deu erro. A internet não deu certo, agora há pouco, né? E assumimos o erro. Né?
Uhum.
Você está no quarto da tua casa, eu estou na sala, estou descalço. Não estou com calça, estou de bermuda aqui.
Sim.
Né? Então, a gente teve que quebrar esses códigos, né? E que eu acho legal ainda... O que eu acho legal de trabalhar com moda é que a gente tem controle sobre tudo isso.
Como, né? Assim? Em que sentido?
É por intermédio dos elementos de moda que a gente consegue performar.
Uhum.
Então, assim, se eu botar aqui um terno e gravata, né, talvez eu performe aqui um profissional mais sério, talvez um advogado, etc. Se eu botar uma roupa branca com um estetoscópio, agora os médicos estão colocando estetoscópio nas
lives.
Nas lives, né?
Não tem como perceber. Vou perceber.
Por intermédio do vestuário, desses códigos, a gente performa. E a gente pode viver melhor. Eu acho que a gente pode sobreviver nessa selva que é a cultura.
Né? Sim. É até a Entwistle, ela fala desses códigos sociais, né, que é muito difícil a gente fugir deles, né, por exemplo, isso que você falou, uma roupa de trabalho, ela fala dessas situações, né, se eu vou trabalhar de taier como mulher, eu sou muito mais aceita dentro do ambiente de trabalho, tendo em vista uma maioria, né, aquilo que se coloca como normal, como né, as regras normativas, assim. E aí quando você traz essa questão do vestuário de controle, eu acho que você coloca muito bem que a moda sabe fazer isso. E aí eu quero entrar num assunto que é também de corpos, porque fala de gênero, eu não quero... fazer uma entrevista sobre gênero, não é isso, mas eu percebo, assim, eu percebi uma situação outro dia num grupo em que eu recebi um meme bastante patriarcal, machista, né? E poucas pessoas se colocaram contra aquilo, né? Eu mesma me coloquei e eu percebi que algumas pessoas ainda têm medo. E então a coragem da transgressão parece que ela também é saudável no sentido de que seja mais sustentáveis os comportamentos, sabe? Que eles sejam que não seja normal fazer um discurso homofóbico, machista, misógino, racista, né? Então, você, na tua pesquisa, você percebe esse tipo de questão também? Como que você vê essas situações?
Eu tô ouvindo você falar assim nisso, porque eu acho que as pessoas não se posicionam porque elas acham normal.
Chegou no que eu tava tentando.
Sempre foi assim, então acho que as pessoas nem enxergam isso, elas nem ouvem isso. E que hoje em dia, né, isso talvez tenha sido potencializado pelo isolamento, porque o isolamento foi o momento de estar dentro, né? Dentro da casa e dentro de você. Eu, pelo menos esse ano, eu pensei muito tudo que eu faço e tudo que eu fiz, em tudo que eu penso, né? Eu tô falando assim da minha realidade porque eu moro sozinho, mas mesmo quem mora com família pensou nas relações, como é que é a tua relação com teu marido, com teu filho, com a tua filha, com teus pais, etc. Uhum. Né? Então foi um ano que a gente teve que olhar muito para dentro.
Verdade.
Que a gente não podia olhar para fora, ou olhar para fora era uma coisa na tela. E a gente sabe que na tela as coisas são manipuladas. Uhum. Assim como uma roupa manipula a aparência, né?